Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Freitas, o poeta da cidade. Será que a poesia está morta? E os artistas estarão condenados a viver na pobreza? Ou será que o acordo ortográfico e o TikTok vão salvar a literatura? Vamos descobrir com este poeta empreendedor. Porquê que isto aconteceu? Porquê que tu és crítico nas escolas? O que é que nós estamos a fazer mal especificamente?
60% dos portugueses não leram um único livro.
Porque a língua é uma ferramenta, não é?
Até lhe pode chamar riqueza.
Fica muito pouco daquilo que é a importância da literatura para o resto da vida.
Também comete erros ortográficos.
O poeta está perdido.
O brasileiro não lê português europeu padrão.
A lei tem muito pouca influência na língua.
Hoje em dia isto é impensável.
Os livros não são necessariamente baratos em Portugal.
Mas estão disponíveis.
Eu não ponho as mãos no fogo por isso.
É uma questão de prioridades.
Os jovens chegam à escola sem hábitos de leitura.
Tenho um dilema que eu não consigo perceber, que gostava de ver contigo, que tem a ver com os erros ortográficos que nós damos no português. Em todo o lado nós vemos erros ortográficos e nós como portugueses cometemos bastantes erros ortográficos.
Sobretudo nos telejornais.
Nos telejornais vê-se bastante.
E nos sinais de trânsito também.
Os sinais de trânsito?
Sim, muito. Aqui esta rua da...
Da Infantão Henrique?
Da Infantão Henrique. Zona portuária, o acento ao contrário... Há uma panóplia de erros.
Ok.
E quando falamos de cartazes políticos em que metem um olá Lisboa, ou olá Porto, ou olá não sei o quê, e a vírgula precisa de estar, a separar o vocativo nunca está, a maior parte das vezes também. Portanto, continua.
Exatamente.
Mas é só para...
Portanto, por essas questões, onde é que está o problema? O problema está nos portugueses ou a nossa língua é mesmo muito complicada? Não dá para simplificar aquilo? Ou há uma base qualquer que nós é que temos que resolver?
Depende dos erros. Isto de erros ortográficos e da... Eu não sei se sou a pessoa mais certa para vos falar sobre isso, porque...
Também cometes erros ortográficos?
Eu cometo... Cometo...
Não, revelação.
Não.
Poeta da cidade.
Imagina. Porque eu, neste livro que escrevi... havemos de falar sobre
tu cometes
isso.
Cometes ou provocas?
Não, cometo.
Cometes, ok.
Provoco porquê?
É, podias utilizar os erros ortográficos para fazer
não.
Rima.
Às vezes há escolhas estéticas provocadas.
Ok.
Mas há erros que na primeira e na segunda edição do livro que cometidos que foram feitos porque. Tu passas um ano a escrever uma coisa, a escrever um livro e a escrever poesia, e estás tão focado numa ideia estética ou numa ideia de passar algum tipo de mensagem ou de sentimento que, até certo ponto, o cuidado com... Não vou dizer o cuidado com o português, mas o cuidado com a parte mais técnica perde-se um pouco. Em primeiro lugar estou focado com na questão
estás focado mais na
poética
arte. Mais na arte do
e,
que
e depois
a técnica.
E a parte de, da revisão do livro é aí que me preocupo com a parte mais técnica.
Mas como é que tu olhas para isso? Ou seja, tu tens duas correntes claras, né? Tens os polícias da gramática, que é aqueles que tu fazes um erro. Não interessa nada o que é que tu disseste. Ele vai só te corrigir o erro, né? E depois tens os laissez-faire, que é tipo: pá, isso não interessa, eu escrevo. Percebeste, não percebeste? Então qual é a diferença?
Imagina.
Ficas em campo.
Depende dos erros.
Ok.
Mais uma vez, este erro do vocativo, da vírgula depois do olá, ou bom dia Pedro, ou bom dia José, e não haver uma vírgula depois do bom dia, ou olá Pedro, ou em e-mails institucionais, em que eu estou a falar com, vamos imaginar, vereadores da cultura, ou presidentes não sei do quê, ou... E cometem o erro mais básico. Ou às vezes editores de livros. E cometem o erro mais básico no início do e-mail, que é não meter o vocativo. A mim faz-me uma comissão enorme.
Portanto, é pá, pessoal todo que nos está a ouvir, ponham-se a pau. Quando se dirigem a alguém e dizem
olá
Pedro, ou olá, ou caro...
Bom dia,
ou...
Não, caro não precisa.
Caro não dá. Bom dia, senhor não sei quantos. Tem que pôr a vírgula antes do senhor.
É isso.
Ou mas, antes de Manel.
Mas depois há outros erros que... Ah, que eu também acho que é...
Okay, e aliás, mas muitos que vão receber esse e-mail com a vírgula vão achar que é um erro.
Garanto que sim.
Eu acho que não. Porque senão não escreviam.
Não, não. Os não, que não, vão receber...
Os que leem.
Os que leem. Os receptores desse e-mail vão achar que é um erro. Olá, Pedro. Olá, vírgula, Pedro. Vamos dizer, fã, é que vocês querem meter aqui uma vírgula para o e-mail por aqui.
Não, eu podia concordar com isso se não visse esses erros, às vezes, de pessoas que têm... Que têm a responsabilidade de saber mais.
Ok, então deixa-me fazer-te a pergunta de outra forma. Diz. Se fores numa viagem cultural a várias coisas históricas, edifícios, por exemplo, nossos, da nossa história, livros, gravuras, pinturas, o português que está lá escrito, quanto mais andares para trás, menos tu o compreendes.
Claro.
Portanto, o português de há mil anos é diferente do português de hoje. Imagina. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e viajássemos para 500 anos...
De mil anos.
Sim, sim, é 200 anos para trás ou 100 anos para trás.
400 anos.
E ouvias as pessoas a falar, eu acho que pá, era capaz de não perceber uma percentagem significativa do que estava a dizer. E se tu começasses a falar, eles diziam, quem é que é este gajo? Né? Uhum. Portanto, a língua evolui.
Sim, claro. E tem de evoluir.
Mas a língua só pode evoluir por decreto? Ou a língua evolui naturalmente e depois o decreto acompanha?
Aliás, eu sou muito contra decreto. Contra a evolução por decreto.
Tipo acordo ortográfico?
Sim, sim, porque a língua é um sistema vivo. E a língua é aquilo que os falantes fazem dela. E aquilo que nós vemos hoje acontecer. E há várias razões para os fenómenos a que estamos a assistir relativamente à língua. Mas o último acordo ortográfico sucedeu-se por uma panóplia de razões, mas algumas querem fazer parecer que não são tão importantes como realmente são. E que é nós fecharmos a nossa... Um poço que se tem aberto cada vez mais entre o português europeu padrão e o português do Brasil.
Uhum.
E o acordo ortográfico vai tentar colmatar esse fosso que se tem aberto. Que é aproximar, voltar a aproximar as duas línguas de modo a que se consiga manter a bandeira da Portugalidade ou do português como uma das línguas mais faladas do mundo. É, porque se o português perder o português do Brasil como parte da sua língua, perde a bandeira de uma das línguas mais faladas.
Portanto,
do mundo.
Quinta ou sexta, não
é? Uma questão de posicionamento político. Porque, na verdade,
não aproxima
é
nada.
Proforma, não é isso que aproxima, não é?
Não, e não só não aproxima.
Porque a língua é uma ferramenta, não é?
A língua é um sistema. É uma ferramenta, sim, mas mais do que uma ferramenta, mais do que um meio para conseguir um fim, é um sistema vivo. Em que quem dá de comer e quem alimenta é a pessoa que a fala. E portanto, de nada nos vale termos os arautos da intelectualidade sentados numa sala a decidir se perde o acento, se para, perde o acento de para, ou se facto perde o C, ou se Egipto perde o P. Isso não vale zero.
Zero. Até porque, repara, eu acho que, aliás, não é uma ideia minha, mas apanhei alguns que a língua, de facto, é a forma, é um sistema, quando falaste em sistema, pensei que ias falar nisso, que é um sistema de pensamento. Ou seja, o português tem o seu próprio ritmo, tem a sua própria forma de conjugar as ideias, de as explanar, não é?
Uhum.
Portanto, que revela uma forma de pensamento, uma forma cultural, não é? Que é completamente diferente de outros países.
Ah, interessante. Estás a dizer, por exemplo, os chineses, não é? Portanto,
os chineses
mandarim,
são completamente diferentes.
A forma de pensar, o mundo é diferente.
Exatamente. Sim, portanto, sim, nós, sim. Quando falamos português e quando estamos a falar português, nós temos uma filosofia de estar na vida completamente de outra pessoa que cuja língua materna, seja o inglês, o francês... Ou o chinês, ou o vietnamita, ou seja, aquilo que for, não é? Porque a língua faz parte desse posicionamento,
certo,
não é?
Certo.
Os modelos mentais.
Exato, mesmo em termos de raciocínio,
Sim, modelos mentais. Como, dizem, como é que chegas lá?
Não, não sei o quê, os portugueses são tristes. Não sei. É verdade, está lá, se faz parte, não é? Portanto, ou seja, a língua delimitou-nos de alguma forma, deu-nos um enquadramento que depois tem a ver com todo o outro enquadramento cultural, da educação, blá 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 blá, uhum, blá, blá, não é?
Mas nós não. Isso é uma questão premente, mas nós não estamos aqui a combater contra o decretar português comparativamente a um inglês ou um japonês. Aquilo que se está a decretar é decretar o português comparativamente ao português do Brasil.
Certo, mas quando
e o português do Brasil não tem essa... Para todos os efeitos, é inteligível.
Mas a questão é que quando tu dizes é afastar-se, se eventualmente o português do Brasil se afasta, não é por causa dos acentos.
Não.
É porque eles têm outra forma de pensar, já têm outro dinamismo, já têm outra dinâmica de estar na vida, de pensar, forma de... etc. Portanto, não é isso que resolve. Portanto, porque são dinâmicas que não têm nada a ver.
Sim, completamente diferente.
Sim, estás a dizer, é inaproximável porque as culturas são diferentes.
Não é por aí que se aproxima. As culturas são diferentes.
E mais rapidamente acontece o contrário, que é... Nós somos 10 milhões.
Mais depressa nós começamos a falar
brasileiro. Nós somos a cidade de São Paulo, do Brasil. Mais depressa perde-se o português europeu.
Não se perde por causa da mesma razão.
Por causa da cultura.
Não é da cultura, não, por causa deste mecanismo que a gente
está. Chama-lhe cultura aquilo que tu estavas a descrever, se calhar não é a melhor palavra.
Eu não ponho as mãos no fogo por isso. Nós vamos precisar, se queremos manter algum tipo de sustentabilidade naquilo que é o português europeu padrão, vai ter de haver medidas para o fazer.
Eu acho que sabes o que estás a falar.
Mas uma
nós
das
já
principais
vimos mais novelas
uma das principais medidas. E esta coisa de que o português do Brasil ou o brasileiro se está a intrometer na língua, de facto é verdade. A tua geração cresceu a ver novelas brasileiras.
Eu via desenhos animados em brasileiro.
Mas não nasceste a ouvir brasileiro na televisão.
Não sei, eu vi o Livro da Selva quantas vezes? Um milhão, mais ou menos.
As coisas, não, mas ou seja, aquilo
loucura.
A grande diferença entre aquilo que está neste momento a acontecer com o português europeu padrão e o brasileiro é a nossa inabilidade em criar conteúdo na nossa variante.
Sim, tens coisas simples como, por exemplo, vais ao ChatGPT, pedes para escrever um texto em português de Portugal. Pá, ele de vez em quando dá ali uns tropeços e sai em português do Brasil.
Mas aí
porque é onde ele tem mais dados,
né? Exatamente. Mas não só isso, mesmo em termos de criação de conteúdos.
Cada tipo no YouTube?
Exatamente. Para crianças. Existe muito pouco. Quase nada.
Então tens o Panda e os Caricas.
Pronto.
Em Portugal?
São dos únicos. E a Xana?
Sim, a Xana Tok Tok.
Mas lá está. Um dos objetivos que os intelectuais tinham quando definiram o acordo de ortográfico, etc., era também abrir o mercado do Brasil à produção portuguesa. E isso não resultou.
É, lá está.
E não resultou porquê?
O brasileiro não lê português europeu padrão.
Claro.
Mas não lê porquê? Quer dizer, lê, alguns lêem, não é? Mas
há várias. Eu acredito que existam várias razões. Uma delas é aquilo que tu disseste. Modos de ver o mundo de forma diferente. Uhum. Outro é, de facto, haver um ressentimento histórico.
Pois é, Bitocas, nós não guardamos ressentimento porque ainda não nos segue e está na tua mão ajudares a espalhar a palavra do Bitoc.
Achas que ainda há?
Acho que tem havido um ressurgimento desse ressentimento, mas lá está, não estou aqui a dizer que isso é a maior parte, não é?
O que eu ouço é que eles dizem que não percebem.
É um pouco por aí.
Já tive brasileiros a perguntar se nós no Bitoc aqui podíamos pôr legendas em português.
É um pouco por aí. Não, todos os...
E o contrário também já ouvi portugueses dizerem, nós já tivemos aqui alguns bitólogos com pessoas que falam português do Brasil, com aquele sotaque do Brasil, pessoas a dizer, pai, não percebia tudo o que ele dizia.
Uhum.
Mas, ou seja, há uma barreira.
Há uma barreira, mas também temos que colocar-nos a questão de o português do Brasil edita os portugueses europeus, que escrevem português europeu padrão, e tradu-los para português do Brasil. Para Brasil. Vamos tirar o português do Brasil e vamos falar em brasileiro e português.
Sim.
Os brasileiros traduzem o português para brasileiro. Nós não.
Nós não traduzimos o brasileiro para português?
Não.
Quando é que traduzem? Em que contexto estás a falar?
Todos os escritores.
Ah, os escritores.
Os escritores portugueses são traduzidos para brasileiro, quando são editados lá. E aquilo que a mensagem que passa é de daqui a uns anos, se até para nós, ler o Eça de Queiroz ou ler Camilo Castelo Branco, quando ele escreveu O Amor de Perdição, vamos imaginar, ou A Queda de um Anjo, se já nos é difícil a nós, e ele ter escrito aquilo em português, já é difícil para os portugueses lerem aquele português um pouco arcaico. Se continuarmos a traçar este caminho de um afastamento entre o português e o brasileiro, daqui a uns anos o brasileiro não vai conseguir ler os grandes escritores portugueses.
Provavelmente o português vai ficar mais próximo do brasileiro. Eu acho que quando estavas a falar do conteúdo, estava-me a lembrar de um tema que já vi discutido com várias pessoas, especialmente pais, que é os filhos em Portugal consomem YouTube, como tu estavas a dizer, o conteúdo é em brasileiro. E portanto acabam por ir para a escola e apanhar termos brasileiros. Uhum. E começam a falar com termos brasileiros que eles apanharam nos vídeos. Pá, agora não nenhum, mas a minha filha também tem alguns desses termos.
É o suco, por exemplo.
Sim, suco em vez de sumo, né? Uhum. E portanto, isso vai fazer com que a língua dessas crianças mude. E depois, quando elas forem escrever, vão escrever. Quando forem adolescentes, quando forem adultos, vão escrever também com esses tiques. Estão a mudar um bocadinho as coisas deles.
Não,
e a língua está a evoluir.
Não, mas
a língua evolui, acho que não.
Mas o problema não é esse. O problema é, muito bem, então nós temos toda uma nova camada geracional a crescer, em que os principais, digamos, os principais inputs linguísticos que vêm muitas vezes dos pais, mas que cada vez mais vêm dos YouTubes e dos conteúdos desta vida,
TikTok,
são brasileiros. Elas, e eu tenho esses exemplos, tenho tido esses exemplos na minha vida, elas aprendem muito mais com aquilo que são os conteúdos brasileiros do que necessariamente com aquilo que as rodeia. Porque depois isso é toda uma questão que também a partir da qual podemos explanar, que os pais têm pouco tempo. Passam pouco tempo em casa, passam pouco tempo com os filhos, e quando passam tempo com os filhos precisam de tratar ainda da casa e, portanto, dão-lhes um iPad para a mão e eles ficam...
Eles ficam a ver o Lucas Neto.
Por exemplo. Mas depois vão para a escola. Passaram 5, 6 anos a ouvir brasileiro. Vão para a escola e são-lhes espetados com...
São penalizados.
Com todo um conteúdo educativo que está feito para... crianças que até aos 5, 6 anos tiveram inputs de português.
Eu percebo o que estás a dizer.
E de repente, e tem acontecido bastante, cada vez mais crianças a precisarem de aulas de terapia da fala. A minha professora, a minha professora de fonologia, uma investigadora brilhante e uma das melhores professoras. Eu estou a acabar o meu curso em linguística. E ela chama-se Maria João Freitas. Eu agora não me consigo lembrar do segmento em si, mas há um segmento no processo fonológico do português que se alterou por completo já nas camadas mais jovens. E nós falamos de alteração de segmento, imagina.
Fisiológicas, queres dizer?
São coisas físicas, uhum, que demoram 50 a 100 anos a ver-se. Mudar. São alterações ao longo do tempo, não são coisas assim.
Tipo, consegues dar um exemplo só para perceber?
Mas imagina, há alterações no sentido de tu tens duas formas de produzir o R. Tens três, na verdade. Tens o R uvular, R. Tens o R apicular,
trator.
É
o R. Que é o trator.
Esse é o outro R, que é o R de barco. São R's diferentes.
Então devíamos ter três letras, meu.
Mas isso é toda uma outra conversa. Quando começas a entrar na fonologia do português, começas a perceber que tu tens, por exemplo, para o som S, tens quatro ortografias diferentes. Casa. Não. Para o som S, pode ser para o som Z. Para o som Z tens ortografia com S, casa.
Tens caça.
Mas o C já não é.
Já é selhado.
Até um poeta tem que ficar neste.
O poeta está perdido.
Não, agora tem que ir. Era as minhas aulas de fonologia.
Espero que a tua professora não esteja a ouvir.
Não, mas é muito duro. É muito duro, porque de facto nós temos sons que têm várias ortografias.
Eu vejo isso, sabes porquê? Porque a minha filha está a aprender a escrever. E vejo os erros que ela comete, né? O típico do não sei o quê, que foi, e o que é um C e um E. Uhum. É que, né? Tipo, esse tipo de erros engraçados começa a dizer. Tem 9 anos.
Tu estavas a falar, é casa de casa, edifício, não é? Com S.
Casa com
e
S.
Casa casou. Ela casou, ela está a casar.
Sapato.
Casa.
Ele casa.
Eu caso.
É? Eu caso, tu casas.
Eu caso, tu casas.
O sapato, a asa.
Uhum.
Por isso é que eu perguntei no início se o problema dos erros ortográficos não é um problema do português, que é complicado.
O português é uma das línguas mais difíceis de se aprender.
Comparado com o inglês, né? Que
sim,
é aquela
sim,
língua.
Sim.
O que vale agora é o chat GPT, que ajuda as pessoas a escreverem português.
Toda a gente o diz, que o português é uma língua duríssima. E por isso é que quando se aprende, aprendem a variante que é mais fácil, que é a variante mais aberta, que é o brasileiro, o português do Brasil.
Também há mais pessoas falantes desse.
Sim, sim, sim. Não, mas é uma língua efetivamente mais fácil de se aprender. Yeah. Porque as nossas vogais são muito fechadas e de facto.
É verdade.
Toda a gente diz que quando ouve um português falar parece meio russo, meio yeah. ucraniano, uma coisa fechada em si mesma. E o português do Brasil é uma língua muito mais.
Estrangeiros costumam dizer que nós falamos assim. Estamos a dizer.
Pois essa é outra, é que nós fechamos tudo.
Yeah.
É Portugal, Lisboa.
Pois ainda é mais difícil das pessoas aprenderem.
Portugal, não é?
Está muito
Lisboa,
aberto.
Lisboa, tá, as coisas estão bem. Estão bem.
Separar as letras, né?
A dicção no português do Brasil é muito mais marcada.
Mas a minha questão é a mesma, não será normal, ou seja, daqui a 50 anos. Portanto, os filhos dos filhos da minha filha, pá, se calhar se os meteres aqui, eu não vou conseguir ter uma conversa simples com eles, eu não vou perceber bem o que é que eles estão a dizer, eles não vão perceber bem o que eu estou a dizer. A língua vai evoluir. E a minha dúvida era, o meu pensamento era mais à volta de perceber. É claro que é a sociedade que faz a língua evoluir, são as pessoas a falar que fazem a língua evoluir. E depois a lei tende a acompanhar. A mesma coisa acontece na tecnologia, né?
Uhum.
Os empreendedores inventam tecnologia nova, é ilegal. Pá, mas é uma questão de tempo até haver leis para que aquilo se torne legal. E o idioma parece uma coisa semelhante.
Acho que
muito da história do bué, né?
Sim,
quando era puto, o bué.
A lei tem muito pouca influência na língua, desse ponto de vista. Mesmo a questão do acordo ortográfico teve algum impacto, mas não mudou de forma substantiva a forma como nós.
Mudou, porque a partir de agora tu escreves fato,
tu escreves.
Sem ser, não é?
Há quem escreva.
Tu não escreves, mas eu disse, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, a mim faz-me impressão escrever, mas como eu também tenho corretores ortográficos, sim, eu uso corretores ortográficos, como eu tenho corretores, aquilo marca-me logo que está mal. E pá, às vezes apetece-me ir lá meter sem o C. Mas a minha filha já vai aprender sem o C, e a filha dela, ou os filhos dela, esses de certeza que não vão usar C. Quando te virem a escrever vão dizer assim, o bisavô escreve de uma forma estranha.
Exato.
É normal, não é, esta evolução?
Sim. Imagina, há muito pouco que podemos fazer, e aqui, se calhar aquilo que o acordo ortográfico mais fez foi separar aqui as águas entre uma camada geracional que é ativamente contra e outra que, para quem é irrelevante,
é indiferente.
Há pessoas que se esforçavam por escrever escrito de acordo com o antigo.
Imagina, eu não sou um
é isso que eu tinha a perguntar, tu estás de claro.
Não, eu não apoio o acordo ortográfico, mas de facto há palavras que eu hoje já uso, não porque estou de facto a usar o acordo ortográfico, mas porque quando estou na ação de escrever, e às vezes me deparo com uma palavra que será que isto leva C? Será que já não leva C? Será que leva o hífen? Será que já não leva hífen? Os hífens então?
Nem
eu não sei. A maior parte das palavras eu vou procurar ao Google. Depois é do género. Ah, pode levar, pode não levar. E eu, Yeah. Não sei.
Depois tens sites, não sabes se estás a ler um site em português ou brasileiro, né?
E depois...
Portanto, tens de ter a certeza que estás no site, que é para perceber qual é que é, né? Pá, até essa cena. Eu uso um corretor ortográfico em português e uso um diferente em inglês de outra empresa, porque acho que funciona bem. Olha, e sobre a literatura ainda, tu és bastante crítico, falas da forma como nós ensinamos literatura, ensinamos a leitura nas escolas e que acabamos por ter um índice de leitura muito baixo e leitura de livros. Eu felizmente na minha vida já tive a oportunidade de viajar por vários países e em muitos países, especialmente países do leste da Europa, se tu vais no metro, pá, as pessoas em geral estão a ler. E hoje em dia, com a tecnologia, muitas pessoas estão a utilizar equipamentos eletrónicos,
estão a ler,
mas estão a ler. Uhum. E não é a ler o blog post, estão mesmo a ler. Portanto, textos mais compridos, textos mais longos, textos que têm mais do que dois parágrafos. Uhum. Nós não conseguimos ler.
Ou livro?
Ou livro mesmo, vezes. Claro. E portanto, porquê que isto aconteceu? Porquê que tu és crítico nas escolas? O que é que nós estamos a fazer mal especificamente?
Sendo eu alguém que não saiu assim há tanto tempo do secundário. Tendo eu passado pelo 12º, por estes 12 anos de ensino obrigatório, e percebendo eu o peso que tem a tentativa de incutir nos jovens o gosto pela leitura e a quantidade de tempo que se perde a falar dos poetas e a falar dos escritores, para depois sairmos e vermos que não existe qualquer repercussão.
Os 12, da escola?
Os 12 anos que se passa em que, pelo menos os últimos 3, um deles é o ano inteiro a falar-se sobre a poesia trovadoresca, o outro é a falar-se sobre os grandes romancistas do século XIX e o terceiro é a falar sobre a poesia contemporânea e a poesia também do século XX. Como é que depois disto, de 3 anos de partir cabeças, as pessoas saem e aquilo que se lê não é aquilo que está na escola, ponto um. E a poesia depois é um dos géneros menos lidos, menos editados, menos publicados e menos comprados.
Qual é a tua explicação?
Está em extinção?
Não.
Temos aqui uma
extinção. Um ser
em vias de extinção.
Não, um ser em vias de extinção. Não, a minha explicação... Em primeiro lugar, é um anacronismo na forma como do próprio modelo de ensino. Acho que isso temos tido bons exemplos de como podemos pensar os modelos de ensino de uma forma diferente. O Pedro Santa Clara é uma pessoa que tem tentado fazer isso com aquele novo modelo de educativo,
uhum,
em Coimbra. Não é?
Agora
como é que se chama?
Agora me lembro.
Também não me lembro.
Tipo Fortitude.
Exatamente.
Coisa assim.
Portanto, eu acho que aqui o maior problema reside na forma como, em primeiro lugar, achamos que os jovens encaram aquilo que lhes é dado na escola. E a forma como lhes chega. A poesia chega.
Estás a dizer, é uma seca.
A poesia e a literatura chega-lhes como...
Uma seca.
É como uma seca e como um mero... Uma checklist é...
Um exercício de avaliação,
Temos que dar.
Temos de dar, pois eu tenho que saber os recursos e o contexto histórico e social em que o poeta nasceu para depois poder escrever e uma composição no final. E depois fica muito pouco daquilo que é a importância da literatura para o resto da vida. E de que forma é que a literatura pode... mostrar-nos outras formas de encarar o mundo.
Ou seja, o que estás a dizer na prática é que nós damos muito pouca importância ao conteúdo, de facto, à mensagem do autor, e damos demasiada importância a todos os contextos que estão à volta disso.
Ao contexto e à técnica. Também, exato. mas não é só porque também perdemos muito tempo em explicações e em esmiuçar e
dissecar
o que é que pessoa quis dizer com a espuma dos dias.
É.
E...
Yeah. Como é que alguém pode estar na cabeça do autor e saber o que é que ele quis dizer?
É, exatamente. E mais do que isso. Não, mas mais do que
mas
isso.
Mas há uma resposta certa.
Não. Exato, há uma resposta certa.
Não sei se há.
Não, para o professor. Não, não,
para a escola. Para o modelo de ensino há. Mas como é que. O que me faz confusão é como é que nós podemos pedir isto a jovens? Ponto 1. Primeiro, não têm hábitos de leitura. Não vêm de a maior parte, nós sabemos isso, o estudo que a Gulbenkian encomendou ao Instituto de Ciências Sociais ao ano passado, há 10 anos, mostra que 62% ou 63% dos portugueses não pôs o pé num único museu, numa galeria de arte, nada cultural no último ano, que 60 e tal por cento dos portugueses não leram um único livro. Portanto, a partida é: não existem, os jovens chegam à escola sem hábitos de leitura. Muito bem. Não conseguem ler um texto maior do que dois parágrafos, como tu disseste, e tudo aquilo que são estímulos que recebem fora da escola são estímulos imediatos. São estímulos de
TikTok.
De TikTok, de Instagram, de repercussões quase imediatas.
Certo.
E agora nós estamos a pedir-lhes que eles se sentem durante 90 minutos, que leiam poemas que, para todos os efeitos, um só poema dá uma cadeia inteira de faculdade. A questão dos Lusíadas, por exemplo. A questão dos Lusíadas, nós damos os Lusíadas em 4 ou 5 meses. Damos os Lusíadas inteiros. E quer dizer, há cadeiras da faculdade com um canto. Há aulas de faculdade em que se
isso fica, é mesmo, isso fica é somente sexo numa... dos deuses.
Não tem sentido nenhum. E os jovens não estão preparados para isso.
Já não é dos deuses.
Os jovens não estão preparados para
porque
isso.
Porque eu acho que a questão é... O que nós queremos que as pessoas leiam mais. Porque ler realmente é um exercício importante para o nosso cérebro. E ler permite absorver conhecimentos que de um vídeo, ou de um documentário, ou de um filme, tu não consegues absorver da mesma forma como lês.
Não é só conhecimentos, é mesmo o despertar da imaginação.
É isso, sim, sim, é um mecanismo. O que faz na tua cabeça. E portanto, o que nós queremos é que as pessoas leiam mais. E eu acho que o erro comete-se em dizer assim, como tu disseste bem, as pessoas chegam à escola sem hábitos de leitura, sem lerem, e a primeira coisa que a gente lhes pede é os Lusíadas, que é uma seca do caraças. Portanto, as pessoas já acham, ler é uma seca. Então está aqui os Lusíadas para tu gostares de ler.
Mas o problema é que
as pessoas deviam ler o que gostam. Acho que nós devíamos incentivar as pessoas a começa por ler só o que gostas. Porque quando tu começares a ler só o que gostas, tu vais ganhar o hábito da leitura. E depois de ganhares o hábito da leitura é que vais começar a querer experimentar outras coisas.
E há outra questão que é: nós partimos do princípio de que toda a gente tem de gostar de ler. Não.
Certo.
Não. Não tem. A verdade é essa. É a mesma coisa de se dizer toda a gente tem de gostar de matemática.
Ou gostar de pintura.
Não, eu sou péssimo, desculpem. Eu adorava ser bom com números. Sou um nabo. Agora, pá, eu tenho a noção de que não posso ficar a sentir mal por isso. Há pessoas que o fazem melhor do que eu. E quando eu preciso de mexer com números, quando eu preciso mexer com matemática, há os contabilistas, há os fins.
Eu percebo o que estás a dizer.
Mas na leitura, nós não podemos diabolizar os jovens porque com 15 ou 16 anos não gostam de ler e de repente é porque tu não sabes o que é que faz à tua vida, não sabes o quanto perdes. Não é por aí que se faz. Não é por aí que de repente, agora
eu vou ler.
Agora eu aprendi.
Agora é que eu quero ler.
Agora é que eu quero ler. Não.
É o que eu estou a dizer. Eu acho que as pessoas têm que ler o que gostam. Porque a leitura, ler um livro, é uma forma diferente de consumir conteúdo. Se nós tivermos uma pessoa, se uma pessoa diz, epá, eu não sei navegar no YouTube, eu não sei consumir conteúdo no YouTube, eu vou lhe dizer, olha, isso é uma falha tua. Porque no YouTube tens conteúdo que tu podes aprender coisas que não tens noutro sítio. Se alguém vier ter comigo e diz assim, eu não sei usar o Google, pesquisa do Google. Mano, isso é uma falha tua, tu tens que aprender a usar o Google. Agora é, eu não sei fazer prompting de AI. Isso é uma falha tua, tu tens que aprender a fazer prompting, porque isso abre as tuas possibilidades. Eu coloco a leitura no mesmo sítio. Saber, conseguir ler um livro é uma ferramenta e tu tens que saber fazê-lo. Isso não significa que tens de papar um livro todas as semanas, meu.
Mas
né? Não é preciso meter pilhas de livros nas redes sociais.
Há outra questão em que podemos entrar, que é: os livros não são necessariamente baratos em Portugal.
mas estão disponíveis.
Nem que seja nas bibliotecas.
Esse é o problema, que é, não estão assim tão disponíveis.
Nas bibliotecas municipais.
Um dos grandes problemas das bibliotecas municipais é a falta de financiamento para...
Epá, mas tem lá tantos livros
para ler. Mas é isso, é, tem tantos livros do século XX.
Certo.
E não, é, não são coisas com que os jovens que nunca leram nada se vão identificar.
É verdade.
Há um problema de financiamento das bibliotecas municipais em Portugal para a renovação do seu espólio. As bibliotecas precisam de ter aqueles livros, precisam de conseguir comprar e adquirir os livros que os jovens veem no TikTok. Porque se isso for, e eu tenho muitas amigas e amigos a quem isso de facto aconteceu, se isso for a porta de entrada para de repente um mundo de descoberta da leitura, então nós estamos à partida a barrar a entrada na porta mais democrática, que é a porta da biblioteca municipal, que existe em todos os municípios.
O que tu estás a dizer é, nós vemos, somos impactados com um livro, por exemplo, no TikTok, né? Alguém que nós seguimos e diz: ei, não sei o quê, li este livro, foi espetacular, mudou a minha vida, vocês deviam ler.
Se não tens dinheiro para comprar,
isto é interessante. E tu vais à biblioteca, esse livro quase certeza que não está lá.
Epá, desculpa lá, se uma biblioteca municipal não tem dinheiro para comprar livros, é porque é a opção da Câmara. Porque manter livros numa biblioteca, manter a entrada de livros na biblioteca, epá, não custa mais do que manter um passeio de não sei quantos metros em qualquer vila deste país, portanto.
Mas aí,
em termos de estratégia, já agora dar uma ideia, estavas a falar,
já
estava
a falar
pensando,
em termos de limpeza.
Podemos baixar um bocadinho os impostos a todas as editoras. E sempre que fazem uma edição de livros, é obrigatório tirarem um segmento só para espalhar por todas as bibliotecas públicas municipais.
Aliás, uma das coisas que eu quero fazer sempre que editar um livro é, pelo menos um, ser enviado para todas as bibliotecas.
Mas depois tens de fazer vídeos no TikTok para as pessoas saberem que está lá os teus livros.
Mas sabes que, e eu não tinha esta noção,
era um serviço que fazia às bibliotecas.
Lá está, é uma ação que parte de uma pessoa e que tenta fazer aquilo que consegue a partir da sua própria ação. Mas já acontece, e eu não tinha essa noção, de haver bibliotecas que me compram um livro para o terem lá e que de facto depois ou convidam para lá ir ou qualquer coisa e dizem-me que o teu livro está sempre escutado ou está sempre requisitado, passa muito pouco tempo na estante, e isso para mim enche-me o coração.
Estavas a falar há pouco que nós somos, que não vamos, não temos
hábitos culturais.
Cultura, né?
Uhum.
Culturais, exatamente. Porquê? É o mesmo problema? Voltamos à mesma coisa? É a mesma questão na parte da educação?
Acho que é a questão. Tem muito mais a ver também com a questão de...
O João Vilaré esgotou o São Luís em 1976 para um espetáculo de poesia, não foi?
Uhum.
Que é um dia que tu também queres fazer. É. Hoje em dia isto é impensável. Em 2025...
Eu não quero dizer que seja impensável, porque se eu quero fazer, eu quero que seja bastante execuível. Mas
percebes que é um desafio.
Não, obviamente que é um desafio, mas não está assim tão longe.
O que é preciso?
Mas eu acho que a questão tem de ir por outro lado. É a mesma questão dos jovens. É porque é que os jovens não leem um livro, não é necessariamente barato, e a maior parte deles não têm capacidades financeiras. E as pessoas não se demoram sobre atividades culturais, porque a maior parte delas demora-se a pensar como é que vai pagar as contas ao final do mês.
Epá, eu tenho dificuldade em concordar com esse tema, porque quando quiserem ver aquele filme que saiu do cinema...
Pronto, isso depois é outra questão.
Quando querem ver a série top, que está no HBO...
E os iPhones também são todos...
Exato, consegue. Mas o iPhone tens que mesmo pagar. Eu estou a falar aqui de pirataria. E pirataria de livros é muito mais fácil do que pirataria de filmes.
Não é.
Não? E-books,
não.
Etc?
Não.
Há em uns sites.
Há sites. Há sites.
Mas eu não estou a incentivar isso. A única coisa que eu estou a dizer é, quando tu queres mesmo...
Não há tanto mercado para piratear.
Não há, muito mais, né? Há
menos consumo, há menos mercado, menos procura.
E de facto, a polícia anda em cima da...
Mas os e-books são muito mais baratos. Tu podes comprar livros eletrónicos muito mais baratos com a versão impressa. Né? Por isso, tenho dificuldade que seja uma questão de poder de compra, estás a ver? Porque as pessoas arranjam dinheiro depois para outras coisas, é uma questão de prioridades. Só vai sair à noite gasta dinheiro para comprar 2 ou 3 livros. E se for e-books, são 20 ou 30. Dá para um ano inteiro. Estás a ver? Portanto, eu acho que é mais naquela questão que tu estavas a falar do, da educação, de ganhar o gosto pela leitura. Nós incentivamos as pessoas a ler coisas que as pessoas não gostam e não percebem qual é o valor de um livro. É secante, se calhar, né? No vídeo estão-te a mostrar logo, num filme mostram-te logo o personagem, como é que ele está vestido e como é que ele se comporta. No livro tens que usar a tua imaginação, tens que imaginar aquilo, né? Dá mais trabalho.
Olha, eu tenho uma curiosidade, Pedro. O que é sentir-te poeta?
O que é sentir-me poeta?
Há muita poesia na vida, há muita poesia no cotidiano.
É uma ação indissociável da minha pessoa. Sentir-me poeta é... Também não, eu tenho tendência para romantizar a coisa. Vou
tentar. Mas estás sempre a tentar fazer não. Rimas, é?
Não.
Agora
mas
vou
é...
para o beat talking, mas logo vai sem rimas.
Não. Mas é o olhar-se o mundo. Almejar a explicação do mundo. Vamos tentar colocar a coisa.
Ok, ou seja,
colocar a coisa dessa
tu
forma.
Tu tentas, quando observas o mundo, tu tentas reorganizá-lo à tua forma.
Tentar articulá-lo. Reorganizar não, articulá-lo.
Articulá-lo à tua maneira, nesse caso, não é? Mas quando tu articulas à tua maneira, é no sentido dos outros partilharem a tua visão?
Não, é explicá-lo para mim próprio. Se depois
Ou seja, fazes a poesia para ti não para os outros.
É um ato egoísta.
Okay.
Se depois o produto final, se eu lhe revejo algum tipo de valor, aí penso, se calhar isto tem valor para outras pessoas que não eu. E só aí é que...
Pronto, é que... Mas és tu que decides o que é que tem valor para os outros?
Sim.
Achas que tens esse distanciamento?
Eu acho que tenho.
Achas que tens?
Acho que tenho. Porque sou uma pessoa que não... Primeiro que não é cheia de si. E não me levo demasiado a sério também. E que não sendo... Eu não sendo eu um... Porque já privei com pessoas assim. Não sendo eu um intelectual da academia que se acha a última bolacha do pacote. Eu consigo ter a distância suficiente para tentar compreender quando é que algo que eu escrevo adiciona alguma camada de valor ao mundo, ou de que forma, quando é que eu escrevo algo em que a minha visão daquilo descrito foge um pouco àquilo que as pessoas, à forma como as pessoas veem o mundo.
Se tu escreveres 100 linhas, quantas dessas estão dentro dessa visão?
Dentro dessa visão, no sentido de...
Tu achas que deves partilhar com os outros?
Isso é uma boa questão. Poucas.
20%? 80-20. A velha lei, que não engana.
É capaz de ser 20.
Mas guardas as outras?
Sim.
Claro, como um bom poeta tem que guardar tudo, não é?
Depende.
Um dia alguém vai querer vasculhar no teu caixote de lixo.
Depende, mas esse, eu sei, mas esse é um dos... Essa é uma das coisas para as quais eu... como eu tinha dito no início, eu sou uma pessoa totalmente digital, quase.
Mas já te aconteceu tu escreveres uma coisa, acho que não tem interesse, e voltas a ela uns meses mais tarde e dizes, uau, tenho que partilhar isto?
Não dessa forma. Aconteceu-me escrever algo para este livro, aconteceu-me escrever algo, voltar para ela e estar escrita, e eu, ok, muito bem, vai para a gaveta, esperar, amadurecer. E depois, passado 4 ou 5 anos, voltar a ela e ainda conseguir distinguir aquilo que sentia na altura, mas também, ao mesmo tempo, saber que a ideia que eu queria passar com aquele poema
não estava bem transmitida.
Não estava, aquilo que eu pensava que estava fechado na altura não estava.
Okay. E editas?
Sim, certo? Sim.
Ou seja, encontras outra forma de exprimir.
Sim. Uhum.
Isso é como o Van Gogh pintar um quadro, guardá-lo durante 5 anos, depois tirá-lo e depois dar uns toques.
O Herbert Welder fazia muito isso. Editava um livro e depois, quando o reeditava, vinha todo rabiscado os mesmos poemas diferentes.
Engraçado.
Já agora diz-me outra coisa. Tu achas que a tua visão, a visão que tu tens em termos da realidade, que é naturalmente diferente de todas as outras pessoas, não é? Porque todos olhamos para as coisas de forma diferente. Tu é que a questionas à tua maneira, não é? Uhum.
E tens um questionamento constante que também fazes-te.
Mas isso as pessoas também têm, não é?
Sim, mas faz-te treinar o cérebro especificamente para aquilo.
Pronto. Onde eu queria chegar tem a ver um pouco com aquilo que o Tocha está a dizer, que é... Tu acabas por ter um processo de pensamento e um olhar. É como um fotógrafo. Um fotógrafo, quando está a tirar. Uhum. Um fotógrafo normalmente olha para os objetos à volta de forma diferente de nós. Um bom fotógrafo, não é? Ele vê logo os enquadramentos.
E para a forma como a luz incide.
Exatamente. Portanto, o gajo vê ali uma imagem e diz: Phoenix, pá, não trouxe a minha máquina fotográfica, não é? Uhum. Portanto, o poeta não pode dizer isso porque tem a máquina sempre com ele, não é?
Exatamente.
Mas
pode começar, preciso de um lápis.
É tudo digital.
Meu telemóvel.
É tudo digital.
Acontece.
Mas diz-me uma coisa, em que medida é que aquilo que é a tua visão, a tua forma de olhar para as coisas, seria útil para as outras pessoas que não fazem poesia e que não tencionam fazer poesia?
De que forma é que a
minha
forma...
O que é que tu lhes podias transmitir sem serem poemas?
O que é que eu lhes podia transmitir sem serem poemas?
Estou a perceber o que estás a dizer. Tu tens uma forma de estar no mundo diferente só pelo facto de estares constantemente a escrever poesia.
Sim.
Faz com que tu estejas sempre a questionar.
Isso... O que é que eu podia passar se nós não escrevesse poesia?
Limparmos a poesia.
Mas então a poesia não pode estar em cima da mesa?
Não, ele não quer. Não precisa.
Não, mas, ou seja, no sentido de...
Não precisa, repara, tu encontraste a poesia para dares a tua interpretação.
Sim.
Mas podias escolher outra coisa qualquer. Não estou a dizer que te ponhas a dançar ou a fazer.
Não, sim.
Mas tu tens um auditório de 10 pessoas. Olha, por acaso, podem ser empreendedores, é a maior parte do pessoal que nos ouve. E o que é que tu lhes conseguias transmitir que ia mudar a forma como eles olham para o mundo no dia a dia?
E, adiciono, não vais responder esta pergunta agora, vais pensar um bocadinho nela.
Pergunta duríssima.
E depois na versão extended. Nós vamos ter já a seguir nas nossas redes digitais. Quem nos quiser continuar a acompanhar, pode acompanhar. Agora vamos à frigideira aqui no quê? Esta é a nossa frigideira do WeTalk, que vou-te pedir que escolhas um ingrediente.
Ok. Uma costeletinha.
Então vá. Podes abrir e ler em voz alta e responder. Podes ler como um poeta.
Ok. Querer ser artista. Querer ser artista em Portugal é aceitar a pobreza.
A nossa frigideira não brinca.
É muito boa.
Por acaso é uma boa pergunta.
Muito boa, muito boa. Respondo?
Claro.
Querer ser artista em Portugal é aceitar a pobreza. Para mim, está nos antípodas daquilo que eu acredito ser possível com a cultura. E ser possível com a criação artística. E está nos antípodas de como eu me venho a movimentar pelo mundo desde que decidi que queria fazer da minha vida isto. Não é de todo fácil, mas também nunca o é em nada daquilo que façamos. Agora, eu acho que qualquer pessoa que se proponha a seguir um sonho e se proponha a persegui-lo 100% do seu tempo, não tem outro, não há outro resultado que não possa ser o do sucesso, seja aquilo que o sucesso for para aquela pessoa.
Então,
em
pode
si
chamar riqueza,
pode ser, mas para mim a riqueza tem mais, tem um pendor mais materialístico do que o sucesso.
Sim, sucesso naquilo a que tu te colocaste, né?
É daquilo a que eu me proponho fazer. Exato. Agora, eu obviamente que quero conseguir fazer uma vida disto. E de facto, ser artista, qualquer tipo de artista, é duro. muito por causa desta recorrente narrativa de que ser artista é viver de subsídio ou dependência e viver de subsídios e de apoios
quase da caridade.
Exatamente, da caridade. Eu ia dizer benfeitoria.
Uh-huh. Generosidade.
Da generosidade
de outros.
Mas é caridade
é a palavra mais correta.
Que é mais agreste.
Exato, é mais agressivo.
E isso para mim entra num campo da forma como temos levado a cultura enquanto fenómeno social no nosso país ao longo dos últimos anos. Que de facto nós encaramos a cultura como encaramos a cultura e os artistas como como meramente beneficiários de apoios.
Oh Pedro, mas não foi sempre assim. Pensa que mesmo no tempo do Renascimento.
Sim, eu sei, mas
eram todos patrocinados. Havia os mecenas que no fundo sustentavam os artistas, não é?
Certo.
Que apoiavam as suas obras, portanto, ou seja, certo. Muitos artistas eram vistos como. E muitos deles ganharam muito dinheiro, não é? Muitos deles, os artistas, ganharam muito dinheiro. Mas iniciaram como mecenas.
Mas alguns deles,
eram encarados como startups na prática, não é?
Mas aqui o mecenas, no fundo, tinha dois propósitos: que era o primeiro, eu gosto tanto do trabalho dele que o vou apoiar, como eu acredito na longevidade e no sucesso do trabalho dele no futuro e que me dará frutos, nem que seja de renome, por ter sido um dos primeiros a aceitá-lo no futuro. Uhum. E aquilo que acontece hoje
com os investidores?
Mas aquilo que acontece com o Estado não é isso. Não é isso.
Não, com o Estado não.
Aquilo que o Estado diz é: quem é que era pois? Eu. Toma. O que é que vais fazer com isto?
Por falar em fazer, o que é que tu nos trazes aí?
Olhem, trago-vos o meu livro, mas depois vamos continuar esta conversa. Trago-vos o meu livro. É a quinta edição, é a última edição enquanto independente. E queria oferecer-vos.
Obrigado.
Eu assino-a depois no final, mas é para mim uma honra.
Obrigado.
Livro de poesia portuguesa mais vendido.
O poeta independente.
Dos últimos 2 anos.
Olha, Pedro, muito obrigado.
Espera aí, mais que os Lusíadas?
Isto vai ser estudado daqui a 40 anos.
Dos últimos 2 anos. Mas os Lusíadas, aquilo não é bem. Não são bem comprados. Os
Pois, são obrigados a comprar.
Exato.
Exatamente. Batota. Manipulação de mercado. Pois é, malta, para quem ainda não conhece, já sabem. Poeta da cidade. Onde é que te podem encontrar já agora? Onde é que tu estás mais ativo?
Em todo o lado.
Todo lado.
As redes sociais.
Todas as redes, não é?
Tudo o que é digital, mas no meu site, poetadacidade.com, têm acesso à agenda de espetáculos, conseguem comprar o livro e tudo o resto.
Top. Bom, nós despedimos aqui do quê? Vamos continuar nas nossas plataformas. O Poeta da Cidade, mais uma vez. Pedro, obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo convite. Uma honra.
Obrigado, Pedro. Obrigado a todos.
Dano. Olha, mas voltando a esse tema que estávamos a falar, querias voltar a ele aqui. O facto de...
Espera aí, ainda não respondeu à minha questão.
Não, mas não...
Ainda estava a aguardar.
Diz-me
Eu coloquei-te perante uma situação
dos mecenatos.
Não, antes disso. Aquela de veres o mundo como um poeta, né?
Ah.
Aquela que era mais difícil. A de mecenato já estávamos a navegar na história.
É, tiveste tempo.
Eu não tive tempo nenhum. Porque teve sempre para falar.
Mas o que é que eu posso dar ao mundo?
Não.
Espera.
Não ao mundo.
Mas tu estás a fazer essa pergunta porque tens aí qualquer coisa pensada.
Não, não tenho. Não tenho nada pensado. Não. É pura curiosidade.
Ok. Normalmente tens uma agenda por trás.
Dá-me 5 segundinhos. Quanto muito não seja esta... Não sei se responde, mas... Quanto muito não seja esta noção de que tu, independentemente daquilo que as pessoas te digam, a crença que alguém tem em si próprio e a crença que alguém tem em si próprio e na forma como olha para aquilo que o rodeia, vai sempre ser mais determinante do que o mundo em si e o peso do mundo sobre a sua ação.
Ou seja, o que tu acreditas.
Sim. Ou seja, o mundo pode de facto batalhar contra e podem haver muitas condicionantes a que as coisas se sucedam, mas uma pessoa que sabe estar em conformidade com aquilo a que foi, eu ia dizer, designada, um desígnio de Deus, não, que não é, mas de alguém que sente que de facto nasceu para fazer isto e que desde criança disse que era isto que queria fazer.
Mas repara, mas a pessoa pode ter esse desígnio, como tu dizes. Mas o que tu estavas a dizer acho que tem mais valor, que é o que tu estavas a realçar é a atitude da pessoa.
Uhum.
Não tanto aquilo que ela quer fazer no momento, mas é a atitude que tem perante a vida.
Uhum. Sim.
No fundo, quase que a resiliência que tem.
A resiliência e a perseverança.
Não é? Perante todas as influências que possa ter do mundo, do exterior, das outras opiniões, etc. Ou seja, o que tu estavas a apelar, pelo menos eu interpretei isso a tua resposta, é que independentemente das influências, das opiniões que os outros tenham, dos desejos que aparentemente possam surgir, etc., a pessoa manter essa alma inicial, não é? Aquela alma no sapato,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim.
Aquela alma que consegue levá-lo sempre para a frente e conseguir levar para a frente em termos da atitude que ele tem perante a vida, não é? E perante as coisas.
É isso, e depois acredito que também é algo um pouco mais quase fatalista. A Harper Lee, não sei se já leram Mataram o Cotovia, da Harper Lee. Não, já leu. Ela a certa altura, a filha do agora esqueci-me do nome, mas a filha do protagonista. É uma criança, aquilo, há a filha e o filho, depois há o pai é advogado, e a filha lê com o pai todos os dias em casa, o pai está a ler o jornal e ela está entretida nos braços dele a ler o jornal também, e vai aprendendo a ler com o pai, e passa o dedo pelas linhas e vai lendo com o pai, e quando chega ao primeiro ano, ela depara-se com uma turma que não sabe ler, numa cidade típica do sul dos Estados Unidos.
Estados Unidos.
E a professora, quando lhes pede que digam o seu nome e a sua idade, ela diz e sabe dizer e sabe escrever o seu nome e a sua idade. E a professora pergunta-lhe: mas onde é que tu aprendeste? E ela: eu aprendi com o meu pai. E ela: mas pá, tens de dizer ao teu pai para deixar de te ensinar. E ele: mas porquê? Porque o teu pai não sabe nada de pedagogia, o teu pai não sabe ensinar. E ela ficou muito triste e chegou a casa e disse ao pai que tinha de parar de ler com ela. E depois, a certa altura, ela diz que a leitura não é algo que faça. Não é uma ação consciente. Ela diz: respirar também não é algo que se faça por gosto.
Uhum.
Ou seja, que a leitura lhe chega quase como uma ação intrínseca à alma e àquilo que a própria pessoa é. E para mim é um bocado isso. O olhar o mundo e tentar aqui uma visão quase neutra de o mais sem enviesamentos, ou o máximo, uhum, o máximo livre de enviesamentos, de forma a que quando de facto me decido escrever ou me decido articular sobre ele, aquilo que eu escrevo parte de uma visão pensada, parte de uma visão concreta. E que não foi um desvairo que me apareceu da alma, assim, de repente.
Ok, agora diz-me uma coisa. Isso significa, na prática, também que é mais para exprimir uma opinião ou um sentimento, ou seja, aquilo que for, menos em voga, ou seja, que vai mais contra o mainstream,
uhum.
o pensamento mainstream, é mais fácil ser poeta.
És menos questionado, não é?
És menos questionado.
Sim, um poeta pode dizer o que quiser.
O poeta é o bobo, não é? De acordo. Pode dizer coisas ao rei que ninguém lhe manda cortar a cabeça.
Quer dizer, mas eu não...
QB, hoje em dia com o woke mentality, até os maias já estão em...
Sim.
Em perigo. Tem lá algumas passagens que são questionáveis.
Está a literatura toda. Mas eu nunca olhei com essa perspectiva.
Tu não achas que tens mais margem de manobra desse ponto de vista?
Não, por várias razões.
É por acaso acho que tens.
Tu,
por exemplo, tu questionaste a questão de se utilizar a palavra negro.
Uhum.
Dizes, pá, que não se deve usar negro, deve-se usar preto.
Sim.
Eu concordo com isso. E acho que há várias pessoas que eu... Mas concordo porque também sempre usei isso com os meus amigos.
Uhum.
E na verdade é tudo pejorativo, né? O buraco negro.
Sim,
tudo que é negro,
tudo
a partir
negro
da
é mau, não é? Portanto, peste negra, buraco negro.
Negra.
Portanto, mas dizeres isso não é muito politicamente correto.
Não é, mas eu não olho para isso como algo, como um produto do trabalho que tenho desenvolvido. E esse meu tipo de posicionamento sempre veio de uma forma de olhar para a vida, que é, eu não me quero colocar num sítio onde dependa de outros, onde a minha subsistência dependa de outros ou de um comitê central de boas maneiras, digamos.
Uhum.
Das normas, aquilo que eu escolho dizer, ou aquilo que eu escolho fazer, ou aquilo que eu escolho escrever, vem porque eu quero só. E as repercussões que depois advêm daí, e já tive algumas, já colhi os frutos de coisas que semeei, menos boas também, vêm. Em detrimento próprio.
Mas acho que no fundo estás a dizer a mesma coisa. Vocês estão a dizer a mesma coisa, que é, tu podes falar sobre esse sistema exatamente porque tens esse posicionamento, estás a ver? Por teres esse posicionamento e essa forma de estares e o tipo de conteúdo que tu produzes permite que tu possas desvanear e estás a dizer, já semelhei os frutos, já colhi os frutos. Eu também já colhi frutos e nem sequer sou poeta.
Uhum.
Né? Portanto, de ideias que colocamos cá para fora, mas há determinadas ideias dadas,
não,
o que eu faço.
Ideias más. Ideias más não, mas colhi frutos fora da época, podemos assim dizer, ou frutos podres. No sentido de já
o podre é para fazer compota, não é? Não é para comer.
Não, mas já tive.
Não
faz, já tive.
Não fazes compota com podre.
Depois, já tive. Por estas minhas posições, já me foi dificultada a vida em vários aspectos, digamos assim. E eu sei que se tivesse outro tipo de posições, a minha vida era substancialmente mais fácil. Mesmo a vida artística. Ou principalmente a vida artística. Mas a mim não me interessa isso. Não me interessa apelar a um certo tipo de pessoas, a um certo tipo de movimentos ou de mentalidades, só porque conseguiria tirar dividendos do que quer que fosse, de que daí viesse.
Uhum.
A minha proposta e a forma como eu me coloco no mundo é de, eu vou falar aquilo que quero para quem me quiser ouvir, e daí também esta minha insistente tentativa de tentar criar uma comunidade fora de grandes estruturas, porque assim não estou dependente de ninguém, e quem me ouve quer me ouvir, e quem não gosta de mim não me ouve.
Daí essa tua veia mais independente.
Ou quem não gosta de mim também, se quiser ouvir, ouve.
Isto está a falar da tua veia mais independente.
Sim,
tu
sim,
também
sim.
Disseste.
Podemos só explorar aqui o que é que significa exatamente ser mais independente no teu contexto?
É teres a liberdade de dizer o que quer que seja.
Mas quem é que não te deixa dizer o que quer que seja?
Não, imagina que sim. Imagina que eu... Imagina que eu estava no meu podcast, por exemplo. Tenho um podcast que se chama Dizer. É um podcast de entrevistas e de ensaios. Imagina que eu estava sob a alçada de... Ou com um grande...
Um acordo ortográfico.
Ou com um grande patrocínio, ou com um grande patrocínio de um órgão de comunicação social. Ou de...
Tipo da Globo.
Não, tipo da SIC ou da TVI. Eu percebi. Eu quando escrevi, o ensaio que escrevi sobre Israel, tinha sido torcidado.
Uhum. Tinha sido cancelado.
Tinha sido cancelado.
Uhum.
E
essa é a motivação principal do Bitalk. Não penses. É que nós não queremos ser cancelados. Nós assim que lançámos um episódio, vamos ser cancelados.
Olha,
por isso é que não lançamos.
Já agora um ponto que também tem a ver com isso, mas não diretamente. Epá, um poeta do século XX, não preciso ir mais longe, estava dependendo disto, de um livro.
Uhum.
Não é? Epá, não podia publicar em jornais. Vá.
Não, e a maior parte deles era outras coisas. Que não só poeta.
Não só poeta, não só poesia, é verdade.
Copy.
Não, o Miguel Torga era médico.
Ah, estás a dizer outras profissões.
Outras profissões.
Mas havia, mas havia noutros países com mercados maiores, havia.
Sim, sim, poeta. Sim.
De qualquer maneira, a sua forma de expressão era aquilo que vinha a público. E o que vinha a público podia ser um poema no jornal, não é? Esporádico, mas os jornais também não pagavam por isso, grande coisa, mas eram sobretudo os livros que saíam. Tu hoje em dia tens, aliás, tu dizes próprio que a cultura tem que ser sustentável, no fundo. Tem que se poder fazer dinheiro, porque senão também não consegue ser independente, não é? Portanto, tu podes posicionar dessa forma porque consegues ser independente. Tu, para seres independente, tens que ser independente financeiramente.
Uhum.
Portanto, tu hoje, para fazeres poesia, não precisas só do livro. Ou melhor, não precisas te limitar ao livro. Podes te limitar ao livro. Podias estar só a fazer poesia e de vez em quando editar um livro. Mas hoje podes usar montes de outros instrumentos, não é?
Ferramentas, sim.
Outras ferramentas.
O podcast que falou?
Já falaste, tens dois podcasts?
Tenho um podcast.
Tens um podcast.
São duas rubricas.
São conversas ou ensaios?
Tens o teu podcast e tens outras intervenções. Portanto,
sim, depois tenho a minha presença toda nas
redes sociais. O personal brand, né? Por acaso, sim, que eu estava sempre a dizer o poeta da cidade, porque eu também reconheço a importância do personal brand.
Pois,
o The Real Tocha reconhece o poeta da cidade.
isso coloca, coloca as questões de intervenção cultural num nível completamente diferente.
Uhum.
Temos consciência disso, não é? Portanto, ou seja, tu não és só um poeta, tu és um empreendedor.
Sim.
Tu tens um projeto. Tu estás a construir um projeto. Portanto, vamos lá ver. És um empreendedor como outro qualquer nisso.
Sim, 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 sim.
Não é? E acho que isso é um aspecto interessante que eu gostava que tu falasses um bocado sobre isso. Ou seja, porque em bom rigor tu construíste uma visão, tens uma visão daquilo que tu pretendes atingir com o poeta da cidade.
Uhum.
E estás a construí-lo. Podes não ter o caminho todo desenhado. De vez em quando tens que alterar umas coisas e depois adotar outras, e, não é?
Como
é
nenhum normal. Empreendedor, né?
Como normal. Qualquer empreendedor, como qualquer startup.
Tenho marcos ao longo do caminho.
Claro, e vais mudando e vais-te percebendo novas coisas e queres evoluir por aí, etc, etc. Mas tens um objetivo. Como tem sido essa caminhada para ti?
Como de certo saberão, também, como empreendedores, não tem sido fácil, principalmente na questão financeira, e só começou a ser sustentável há muito pouco tempo. Eu comecei a dizer poesia. O momento em que eu comecei a dizer poesia e a dizer que queria escrever poesia de forma profissional e que queria dedicar todo o meu tempo a isto, eu tinha 16 anos.
Foi quando ganhaste o prémio na Gulbenkian?
Foi quando, não ganhei o prémio, mas participei num concurso,
uhum,
da Gulbenkian, o da Voz à Letra, um concurso de leitura em voz alta.
Uhum.
E isso foi o espoletar, né? Foi o rastilho para. para isto que eu já
quero fazer isto.
Que eu já gostava de fazer, sim, e até porque eu antes, em 2014 e 2015, já participava em alguns slams, poetry slams, aqui em Lisboa. Tinha um ou outro poema editado em algumas antologias, mas foi a partir de 2016-2017 que eu
2016. Foi 2015. Aos 16 anos.
Foi aos 16 anos, exatamente, em 2015. E a partir desse momento o caminho foi muito bem. Então, o que é que tu queres fazer ao certo? Tu queres dizer poesia e queres escrever poesia. Como é que podes juntar as duas coisas? Em primeiro lugar, escreves um livro. Ok, mas tens 16, 17 anos, não vais escrever um livro agora. Primeiro porque ia ser mau, e segundo porque de facto falta-te viver o mundo, falta-te experienciar a vida.
Deves ter escrito um e-book.
Não, mas o próprio conteúdo.
Estás a dizer maturidade para poder,
exatamente,
elaborar um livro.
Para depois, lá está, as outras pessoas poderem ver valor naquilo que eu dizia. Ok, então o livro fica para segundo plano. Vamos tentar primeiro avançar com a tua carreira enquanto dizedor de poesia. E portanto o caminho foi feito em primeiro lugar por aí. Eu comecei a dizer poesia nisto em 2015, foi este concurso. Depois eu, em 2016, 2017, comecei a dizer poesia nas redes sociais, no Instagram. Em 2017 abro esta marca do Poeta da Cidade. Eu decido, ok Pedro, olha, está na hora. Foi também na altura, lembro-me, foi em dezembro de 2016, eu pensei, vão abrir as audições para o Got Talent. Eu acho que tu podias ir. Ias dizer um poema.
Discutes contigo próprio.
Sim, sim. Uhum. São poucas vezes.
Ah, isso eras tu a falar contigo próprio. Obrigado por avisar, não estava a perceber.
Okay.
É o Poeta da Cidade e o Pedro.
É. Uhum. São poucas. Ou o Pedro e o Pedro.
Okay.
É porque é a mesma pessoa.
Okay.
É indissociável.
Não tenho certeza. Mas...
Não, então depois quero ouvir. São poucas pessoas que vão dizer poesia ao Got Talent. Tu és jovem, tens isso a teu favor. E tinha na cabeça de ir dizer um texto do Napoleão Mira, que foi o que fui dizer, o pai do Sam the Kid, um dos meus ídolos, um dos grandes primeiros mentores que tive nisto da arte de se dizer poesia. E até porque foi com o Napoleão que eu descobri que a poesia podia ser dita, com 8, 9 anos, no álbum do Sam the Kid. E depois foi com o Sam the Kid que eu comecei também a descobrir a própria poesia.
Ouviste o episódio que fizemos com o Sam the Kid?
Em Chelas, no bairro, ouvi. Foi o Sam the Kid que a minha primeira interação com o mundo literário não veio do livro, veio das samples do Sam. O Sam a pôr o avô a dizer um poema do Miguel Torga, o Sam a usar uma sample do Paulo Gracinho, de um ator brasileiro, a dizer o Cântico Negro do José Régio. E este foi o primeiro, outra vez, o primeiro rastilho da poesia na minha vida. Então quando eu em 2016 decido, Pedro, vais dizer um poema do Napoleão Mira, que ele tinha partilhado no YouTube em 2014. E eu lembro-me também de estar em casa, no quarto, de ver a notificação no YouTube, de ver o vídeo, de chorar. Foi um vídeo muito emotivo, do Napoleão a dizer o Máscaras de Orfeu pela primeira vez. E de pensar para mim, tu um dia, não sei quando, nem sei como, mas hás de levar este poema a algum lado. 2 anos depois, decido, pronto, olha, vais levá-lo ao Got Talent. Em dezembro de 2016, decido participar. Em fevereiro tenho a audição. E em janeiro eu decido, então olha, se vais para o Got Talent vais ter que criar aqui uma persona e um plano mais estético. Crio o Poeta da Cidade, que na altura eu não queria que fosse uma coisa de minha. O meu plano era eu ser uma pessoa anónima, o Poeta da Cidade ser um poeta anónimo.
Tipo um vingador da noite.
Ah, não, estás a dizer, depois outras pessoas podiam participar nesse projeto?
Não, não, não. Eram vídeos em que não. Em que eu aparecia, mas sempre de costas.
Ah, ok. Era um projeto.
Não,
então.
Era um projeto. Não se via a minha cara. Era eu por Lisboa a dizer poesia de outros, por Lisboa, e nunca se via quem é que era o poeta da cidade. Obviamente que isso caiu por terra a partir do momento em que eu decidi ir para o Got Talent, mas fui para o Got Talent, disse o poema, passei na audição, tudo muito, muito bom, e a partir daí as coisas foram-se construindo. Minha passagem no Got Talent também foi curta, mas depois de 2017, a altura em que eu depois também vou para a faculdade, tirar um curso de estudos gerais em que só faço 6 meses e depois desisto e digo aos meus pais que queria ir trabalhar, porque estava cansado dos 12 anos que passei no ensino obrigatório, não sabia bem aquilo que queria fazer na faculdade e, portanto, ao invés de estar a gastar dinheiro, se calhar a fazer um curso que não me interessava assim tanto, disse-lhes:
suspender,
congelar a matrícula, vou trabalhar durante 1 ou 2 anos. Fui dos primeiros estafetas da Globo em Portugal.
Entregavas tudo com uma rima, com uma estrofe?
Não, não, não.
Aqui vem a sua comida.
Mas era o único de carro na altura. Éramos para aí 50 quando a Globo entrou em Portugal. Era o único de carro. Fui armazenista numa loja de retalho. Servi às mesas e depois decido em 2018 ou 2019 tirar um curso de produção de eventos. Neste tempo todo, são vídeos no YouTube. Começo a fazer depois a transição mais para o Instagram também.
Mas isto já é tudo uma estratégia concertada, sim, sim, né? Sim, tu já estás, sim, a pensar, sim, sim. Os vários canais de distribuição que podes ter.
Eu aqui estou a pensar, Pedro, tu, porque depois da minha aparição no Got Talent, tive algumas propostas de editoras. Eu tinha 18 anos, tinha algumas propostas de editoras para escrever livros. E era tudo a mesma coisa, que é: pá, Pedro, poesia não vende, podemos tentar, mas se calhar era melhor um romance, ou então, se for poesia, pomos a tua cara assim na capa.
E depois metemos o logo do Got Talent ao lado.
Pá, obrigado, mas não é bem isso que eu quero fazer.
Não é isso que eu quero, exato.
E portanto, à medida que o tempo foi passando, eu ia, de facto, ramificando-me nestes vários meios digitais, o YouTube, o Instagram. Fui mantendo esta relação com a Gulbenkian. Eles foram-me chamando para vários eventos nos Jardins de Verão. Fiz vários espetáculos com eles de poesia também. E depois acabei o curso de produção de eventos. Fui trabalhar 3 anos para uma associação cultural, onde, de repente, estou no meio dos poetas, nós fazíamos um festival literário. Fizemos durante 3 anos, em 2020, 2021 e 2023. Mas em 2019, em dezembro, eu publico o meu primeiro TikTok. O TikTok está, né, tá a explodir, ninguém sabe bem o que é, aquilo veio do Musical.ly, era só danças na altura. E o primeiro TikTok que eu publico, e isto neste tempo todo, de 2015 a 2019, nada funciona. Os meus vídeos no YouTube têm 500, 1000 views, eu tenho 2 mil
seguidores. Entre 500 e 1000, não é 500 mil.
Não, não, exato. Entre 500
não,
e
não
está
a funcionar, só 500 mil.
Tenho entre 500 e 1000 views, tenho 2 mil seguidores no YouTube, tenho 2 mil seguidores no Instagram. As coisas não estão, de facto, a funcionar. Para a aspiração que eu tinha.
Para os teus objetivos.
Não era aquilo que eu queria. No TikTok, eu coloco.
Um poeta excelente. Um poeta é excelente. As tuas expectativas é que eram muito,
muito altas.
Muito alto.
Eu publico o meu primeiro vídeo, que é eu a dizer a garagem da vizinha do Kim Barreiros em jeito de poesia. Que era uma coisa que eu já fazia no YouTube, só que um bocadinho mais mais sério. Eu tinha uma espécie de programa que era dizer músicas despindo-lhes da musicalidade. Do género, dizer a carta do Tiago Bittencourt, mas sem música. Era só o texto. Declamar o texto da música. E eu pensei, pronto, olha, vou tentar fazer isto também no TikTok. Mas o primeiro que publiquei no TikTok foi uma brincadeira do Kim Barreiros. Eu vou dizer, eu ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Uma coisa assim. E aquilo numa semana teve 100 mil views. E eu, de repente, deparo-me com aquilo que não me tinha deparado em uma das outras, que é o início de uma nova rede social. Então, de repente, eu estou aqui e posso ser daqueles primeiros que conseguiram ser os primeiros no YouTube, ou conseguiram ser os primeiros no Instagram, ou conseguiram ser os primeiros no Vine.
Uhum.
Eu agora tenho a oportunidade de ser dos primeiros no TikTok e de conseguir, talvez, criar aqui uma comunidade à volta disto. Pai, depois se calhar consigo ramificar para as outras coisas que vou fazendo. Então o ano de 2020, que depois acabou também por ser o ano da pandemia, foi um ano focado no TikTok. E focado no TikTok no sentido de, é uma nova rede, eu não sei bem o que é que funciona aqui, deixa-me experimentar coisas, deixa-me experimentar que tipo de conteúdos é que, em primeiro lugar, as pessoas querem ver, é que eu quero ver, e o que é que eu posso aprender com aquilo que vejo. Então eu estava sempre muito ciente de quando estava naquele mindless scroll, de o que é que me fez parar num vídeo em específico. Eu parava um vídeo a ver e porque é que eu parei nisto? E tentava tirar elações desta ação e depois aplicar nos meus próprios vídeos. E a coisa foi pegando. E de facto passou 2020, consegui criar uma pequena comunidade. Em 2021 eu penso, pronto, Pedro, já percebeste mais ou menos como é que as coisas funcionam no TikTok? Já tens um bom entendimento de como é que te podes tornar, não quer dizer viral, mas como é que podes chegar a mais gente? Não há uma forma.
Para te ser mais viral.
Sim, não há uma fórmula, mas há uma espécie de tipo de vídeos que podes fazer. Ok, tu agora vais aplicar isto àquilo que queres fazer, que é a poesia. Então em 2021 eu torno tudo aquilo que faço de volta para a poesia no TikTok e começo a tentar exatamente funneling, como é que,
criar vários canais.
Sim, não é criar vários canais.
O que queres dizer é um funil
das pessoas do TikTok para as
criar
as outras
funis
redes.
Para levar as pessoas para várias,
exatamente,
para várias outras plataformas.
Para as outras plataformas.
Até porque é difícil puxar as pessoas do TikTok
é
para sair do TikTok.
É muito duro.
Yeah, porque
muito
a malta está ali na droga.
E nunca, imagina, nunca me aconteceu.
É difícil tirar.
É muito duro.
Saltar ali na droga é fixe.
Sim, é mais facilmente tu saltas, por exemplo, estás no X ou no LinkedIn. Uhum. Tu vês um link, tu facilmente clicas e saltas para outro. Mas no TikTok é muito difícil tu conseguires tirar as pessoas de dentro.
É aquilo que está criado para te manter ali.
Tal como os Reels do Instagram. É
agora,
semelhante.
Agora também. Agora, mas na altura não havia Reels ainda.
Porque é uma cópia do TikTok.
É uma cópia do TikTok. Mas eu também nunca consegui. Ou seja, a minha comunidade, a comunidade que eu ganhei no TikTok, estava fechada
no TikTok.
No TikTok.
Yeah.
Nunca a consegui afunilar para o YouTube, nem afunilar para o Instagram. Muito bem. Então eu decido, 2021. Durante tudo isto, eu estou num relacionamento amoroso em que eu, desde 2016, em que eu digo à pessoa em questão que, olha, um dia vou-te escrever um livro. O livro foi sendo escrito ao longo destes anos e em 2021 a relação acaba e eu penso, opa, olha, já tenho o livro quase todo pronto.
Temos pena, vai ter que sair.
Eu tipo, pá, eu já tenho o livro quase todo pronto.
Não podemos acabar agora,
não,
conversa.
Não,
essa.
Não vejo razão porque.
Estás a falar dela.
Estou a falar dela. Não vejo razão do porquê de. Pá, não me aproveitar da situação, já que está feito. Então, o ano 2021 foi todo passado em burilar o livro.
Quem?
Burilar o livro. Tentar melhorá-lo.
Isso é muito. Muito ferramenta, burilar.
Burilar é muito ferramenta. Mas encaixa aqui, não encaixa?
Encaixa.
Deve encaixar, deve... Eu nunca tinha ouvido. Para mim parece-me bem.
Burilar o livro e E a metade do ano foi passado no livro, e depois a outra metade, para o final, foi passada nisto que vem agora, que é todo o trabalho desde 2014, 2015 foi feito para este momento, que é ao longo destes anos eu estava a firmar-me como um dizedor de poesia, já tinha uma grande comunidade no TikTok enquanto dizedor de poesia, era convidado para alguns eventos, isto durante a pandemia foi tudo online.
Qual a dimensão da tua comunidade no TikTok?
Tenho 140 no TikTok.
140 pessoas?
140 pessoas. Tenho 140 mil no TikTok.
É obra?
É obra principalmente do nicho que é.
Sim, porque uma questão é... Uma coisa é ter 140 mil visualizações.
Não, e outra coisa é... Uma coisa é ter 140 mil seguidores porque fazes dancinhas.
Dancinhas outra coisa é estás a ler coisas claro, cómicas. Claro. Outra coisa é uma...
Não, é que é fácil no TikTok atingir grandes visualizações.
Sim, 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 sim.
Mas é muito difícil ter seguidores, não é?
Certo. Até os seguidores não significam a mesma coisa.
E não significam a mesma coisa que, por exemplo, no Instagram.
Claro.
E a segunda parte do ano 2021 foi pensado, ok, então tu agora tens isto tudo no TikTok, continuas para todos os efeitos desconhecido no resto das redes sociais, mas sentes-te pronto para editar o livro e para publicar o livro. Ok, como é que o vais fazer agora? Vais voltar a falar com as pessoas que te chegaram que se chegaram a ti na altura? Talvez. Ok, então envia-lhes um e-mail. Enviei. A resposta foi a mesma. Pedro, poesia não vende. Eu não preciso saber mais nada de vocês. Obrigado. Pá, tens de aprender então a publicar um livro sozinho. Foram semanas e semanas de mails, pedir orçamentos, muito YouTube. E como é que se construía, como é que se publicava, como é que se... O fecheiro em que a coisa ia, pedir orçamentos a gráficas. O livro foi feito, impresso, e vem a outra questão, que é...
Que era a conta. A fatura.
Veio antes do livro.
Essa também foi uma história engraçada. Eu tinha decidido quantos é que ia fazer.
Claro.
Claro.
Eu tinha, de facto, na altura tinha 100 mil seguidores no TikTok, e eu sabia que destes 100 mil seguidores isto não quer dizer nada. Porque eu tanto posso pôr um vídeo que ninguém vê, como posso pôr um vídeo que tem 1 milhão de visualizações. É irrelevante os seguidores no TikTok. Portanto, eu não me sentia com as costas quentes, no sentido de tenho aqui uma comunidade que me vai apoiar quando eu publicar o livro.
Tinha aqui 100 mil, 10% vai comprar, tinha aqui 10 mil livros vendidos.
Não, eu tinha a certeza que isso não ia acontecer. Então, era do género. Pá, Pedro, olha, vais para 300 exemplares, vais para 600 exemplares, a diferença de preço compensava mais os 600.
Claro.
E eu, ok, olha, vamos fazer os 600. Agora, antes de eu continuar essa conversa da conta, só contar aqui, que é... Muito bem, então e agora, como é que o vendes? Na altura em que eu me propus a fazer isto, não estava a pensar... Eu pensava que era só fazer o livro, mas depois, com o livro na mão, é do género. Então,
e agora? Mas eu não quero aqui, eu quero é nas mãos das pessoas.
E agora?
Como é que eu meto isto nas mãos das pessoas?
O que é que eu faço? Depois foi todo um outro processo de... Ou podes fazer como algumas marcas no Instagram fazem, que é por DM, mandas uma mensagenzinha, mas eu pensei, eu tenho tanta fé em como isto vai resultar, que eu não acho que se vá tornar sustentável se eu tiver 600 pessoas a mandarem uma mensagem privada. Ok, então, se calhar tens de criar um site. Criei um site, a Shopify, pedi ajuda a um amigo meu que é especialista em SEO, me ajudasse nas questões de indexações em páginas de Google, para eu aparecer da forma mais democrática a toda a gente, sempre que se procurasse Poeta da Cidade. E no dia em que abri o site e expus que tinha um livro para vender, perguntei aos meus amigos, olhem, digam-me lá quantos exemplares é que eu vendo nas primeiras 24 horas. Só para uma brincadeirazinha. E eles, Pedro, então, mas amigos, conta. São uns 20. Mas com família? Pá, uns 10, uns 15. E eu, malta, eu preciso de amigos
coragem,
novos.
Coragem, coragem.
Preciso de amigos novos. Se eu vender isso, eu estou muito mal. E quando eu publico o livro e abro as encomendas. Fiz o valor total para cobrir o gasto da impressão num dia. Vendi 110 livros em 24 horas. E depois a partir daí foi...
Mas como é que as pessoas chegaram lá?
Estás
a descobrir como é que metiste...
Epá, eu tinha 3 mil seguidores na altura. Não, tinha 5 mil seguidores na altura no Instagram. Epá, pus um post.
Palavra passa a palavra, as pessoas, próprias pessoas também...
Pus um post, as primeiras 100 pessoas, de facto, muitas foram amigas. Outras foram pessoas que já me seguiam, porque de facto dizia poesia, escrevia poesia. Mas depois a coisa foi pegando. Uma das coisas que me comia a cabeça à noite era do porquê do tipo de vídeos que eu publicava no TikTok não resultarem no Instagram. E os vídeos que eu publico, se vocês forem ver, são vídeos a dizer poesia, muitos deles. E eu sempre que publicava no Instagram a coisa não pegava da mesma forma.
O algoritmo também é diferente, não é?
Mas a mim okay. Eu não percebia a coisa dessa forma.
A gente tem mandado mensagem.
não conhecia ainda. Eu não percebia a coisa dessa forma. Então depois foi também um trabalho no Instagram de pá, Pedro, é fazer um dia a dar.
A mesma coisa que fizeste no TikTok, é experimentar, ver o resultado,
exatamente.
Utilizares.
Então foi um trabalho de perseverança, de publicação, de palavra passa a palavra e pronto, e agora neste momento
eu acho que sabes o que é, Pedro? Eu acho que é muito interessante, ou não sei se deves chamar o poeta da cidade, exatamente por causa daquele tema que nós estávamos a falar sobre a sustentabilidade, não é? Até que ponto é que os mecenas, a antiguidade, têm que ser simplesmente o Estado? É? Nós na cultura temos muito esta coisa de está nas mãos do Estado, o Estado é que tem de dinamizar a cultura. E eu questiono, e não devem ser os artistas que devem encontrar formas novas e novas formas de vender ou sim, de conseguir sim, ganhar ou sustentar a sua arte. Ah, não é? Não estou a dizer fazer dinheiro, mas pelo menos conseguir sustentar a sua arte e ter uma vida digna, feliz, plena, não é? O que tu fizeste normalmente. Tu fizeste ao contrário do que se faz normalmente. E eu penso que foi por isso que funcionou. Tu começaste a criar conteúdo, começaste a criar um canal, a falar com as pessoas, a mostrar quem é que era o poeta da cidade, e depois lançaste um livro.
Uhum.
E normalmente as pessoas querem lançar um livro e depois dizem: ah, mas já que vais lançar um livro, tens que ter redes sociais. E começam a fazer redes sociais quando lançam. Quando eu digo livro, é qualquer outra coisa. O trabalho tem que vir antes. É antes que tu tens que começar, tens que ter uma estratégia para conseguir chegar lá. Eu acho que isso tu fizeste muito bem.
Sim, sim. Acho que
esses 110 livros iniciais não foi por acaso.
O exemplo do Pedro é muito elucidativo sobre esse processo que estás a dizer, não é? Portanto, embora acho que há que fazer aqui uma
um parênteses.
Um parênteses, abrir aqui um parênteses, que é: epá, isto de viver da poesia não é para todos.
Não é, não é. E é muito difícil.
Ou viver da arte não é para todos. Isto é como... Isto faz parte daquele tipo de profissões, porque acaba por ser uma profissão. Tu és um profissional da poesia. Sim. Não é? Portanto, dedicas a tua vida a fazer isso. Portanto, é sem dúvida que o és. É como no futebol, não é? Tu tens o Cristiano Ronaldo, tens mais um
melhor... Maniga, só tens o Cristiano Ronaldo.
Não, mas tens o melhor dos jogadores que têm sucesso e certo. Que fazem...
Tens uma pequena
isso.
Franja, como no cinema, epá, como na música.
Mas no
futebol não é assim tão pequena franja.
Está bem, mas são os melhores jogadores, não é?
Não, porque o bolo do futebol é maior que o bolo todo da poesia.
Sim, claro.
Porque tu depois tens milhões de jogadores que não fazem a vida disso e não conseguem comer uma sopa com isso, não é?
Tem segundos e terceiros trabalhos.
Tem segundos e terceiros trabalhos.
Mesma coisa com os livros, com os poetas, com os escritores, com os artistas de cinema.
Sim, e com os pintores e com...
Ou seja, isto não dá para ser sempre assim. Uhum. Portanto, podes ter muita persistência, muita vontade de o fazer e não ser possível, não se conseguia. Portanto, para além de tudo, é preciso ter o conteúdo. E acho que há aqui uma coisa interessante que tu encontraste. Em termos da poesia, que eu acho que pode ser também a base do teu segredo, é que tu utilizas a poesia para te exprimires e para exprimires aquilo que tu sentes ou queres exprimir para os outros, utilizas a tua poesia e a poesia dos outros. Não é?
Acho que é uma estratégia inteligente.
Isso é muito interessante, acho que não é muito frequente, não é muito normal. E pode estar na base do teu sucesso, porque tu não só exprimes aquilo que são os teus pensamentos e os teus sentimentos, como interpretas por ti próprio aquilo que foram coisas, ou melhor, colocas o teu sentimento na mesma, mas em palavras que foram ditas por outros.
Mas é isso, porque eu considero-me melhor dizedor de poesia do que poeta.
Pronto,
certo, mas eu acho que a questão é, não temos que ser puristas na coisa. Quer dizer, tu estavas a ler uma música pimba.
Ah, sim, sim, sim.
O teu primeiro TikTok era uma música pimba. Só que tu colocaste ali quem tu eras, quem era o Pedro, quem era o poeta, né? E colocaste aquilo da tua forma. E as pessoas, quando viram ali conteúdo original, autêntico, diferente. Esta pessoa tem uma abordagem diferente. O que é isto? E se calhar tu inspiraste, se calhar não tenho certeza, que inspiraste muitas das pessoas que te seguem a prestar mais atenção à poesia, a recitar uma música pimba. E eu acho que é isto que às vezes as pessoas não percebem.
Se calhar se recitasses alguns versos dos Lusíadas.
Não tinha, esquece.
Espera aí.
Não, já.
Se calhar tinha mais impacto do ponto de vista de ganhar as pessoas pós Lusíadas do que aquilo que a escola faz.
É verdade.
Não é?
Há muitos. Eu tenho muitos vídeos a ler poesia portuguesa de outros, que não eu. E tenho muitos testemunhos de pessoas, de professoras e de alunos e de alunas que dizem que usam os meus vídeos nas aulas para introduzir um Daniel Faria, para introduzir uma Maria do Rosário Pedreira ou um Fernando Pessoa, e que de facto há essa das pessoas.
Isso é quase um serviço público, não é?
Eu não o vejo como serviço. Ou seja, não que eu receba algo com isso em termos de pagamento, mas eu falo-ia mesmo se não tivesse nada a ganhar com.
Falo-ias porque tens algo a ganhar na mesma, que é o impacto que tu tens, independentemente seja
agora, mas eu passei anos a fazê-lo para ninguém.
Fazias porque gostavas.
Exatamente. Mas a questão de como é que a poesia chega, principalmente aos mais jovens, tem muito que ver com a forma depois como eles com que eles se dão também à poesia. E há muitos que, por verem um rapaz jovem a dizer poesia, por gostarem de o ver a dizer poesia, de repente olham para um Cesário Verde com outros olhos. Ou até os professores, a forma de integrar o Cesário Verde ou a forma de integrar um Eugénio de Andrade no programa educativo é diferente. Conseguem tornar a coisa.
Aí funcionas como um intérprete.
Sim, sim, sim.
O intérprete, não no sentido de interpretar, mas no sentido de traduzir. Um tradutor de linguagem.
Pode ser visto como isso.
Tu vais buscar a linguagem do poeta e traduzir isso para uma linguagem compreensível.
Hoje.
Compreensível não é por palavras, é por expressão, por
sim,
emocional.
Sim, 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 sim,
não é?
Sim, sim.
Isso é interessante. É isso. E faz todo o sentido, e lá está, é por isso que eu estava a dizer que às vezes tens estes, na cultura especialmente, sentes muito isto, que é pá, não, isto é que é a pureza da nossa arte, é assim que se faz, é assim que tem que ser. Pá, e depois andamos a viver de subsídios constantemente.
Mas depois, em contrapartida, em detrimento disso, há a outra parte, que é há uma franja da sociedade que me vê com muitos maus olhos.
Pois há.
Mas dentro da parte artística também. Principalmente os arautos daquilo que são os arautos da intelectualidade e da literatura académica portuguesa.
Nós chamamos-nos de dinossauros.
Não estou a perceber porquê.
Para eles é um constrangimento muito grande alguém tentar tornar a literatura que vem neste formato fechado numa coisa mais democrática. Para eles, a literatura é a coisa da.
Mas não deve ser.
É a ideia do purismo.
Mas a mensagem deles não deve ser essa.
Como assim?
Tu estás a explicar a razão porque eles o fazem.
Não, eu estou a explicar a razão porque não gostam daquilo que eu faço.
Assim, tiro o carro e ponho o carro como poesia, isso é um atentado e não sei.
Ou a coisa de menosprezar o que eu consegui com este livro porque porque ponto 1 tenho um público muito jovem, porque ponto 2 não estou em nenhuma livraria ou em nenhuma em nenhum grande centro
de distribuição.
Ou seja, há toda uma tentativa também de menosprezar o trabalho que tenho desenvolvido com a poesia. Ai, por eu saber utilizar estas novas redes sociais.
Ok. Aquilo que se chama não olham para ti como um purista, não é?
É os poetas do Instagram acham que a minha existência...
Esse deve ser um termo pejorativo utilizado, não é? Aquele gajo é um poeta de Instagram.
Que é uma existência que está ali só, centrada.
O que é a alternativa ao poeta de Instagram?
Eu não sou um poeta do Instagram.
Eu chamaria o poeta dos fundos perdidos.
Não, mas é
algo... Está sempre à espera do dinheiro do Estado.
É algo contraproducente, porque eu esgoto salas por Portugal todo para só ouvir poesia.
É o que eu estou a dizer, tu já inspiraste tantas pessoas a ir comprar livros das pessoas que te criticam como o poeta do Instagram. Já pensaste nisso?
É verdade.
Então isso é excelente, pá.
Yeah. Eu não digo nomes por respeito, mas
eles sabem quem são.
Não sei se sabem quem são, mas eu sei quem são. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. E é do género. Vou continuar a dizê-los. A dizer esses poetas. Porque de facto são bons.
Acho que fazes muito.
Para mim é-me irrelevante se gostam de mim ou se não gostam de mim. Mas agora, há um trabalho que eu faço e que tenho feito que não pode ser diminuído. Nem menosprezado.
Pode. É verdade que pode.
Pode e vai. A questão é se isso te vai demover ou não.
Claro.
E como empreendedor, a resiliência é super importante.
Sim.
É um pilar, não é? A resiliência. É o pilar do empreendedorismo. Portanto, e quando alguém inova, é normal a crítica. Se não há crítica, é porque é boring.
Uhum.
É uma seca. Portanto, quando estás a receber críticas, é sempre bom. Nós no BeTalk adoramos haters. Olha, Pedro, foi um prazer teres vindo aqui. Temos falado um bocadinho sobre isto.
Obrigado.
Malta, quem quiser, Poeta da Cidade, poetadacidade.com.
Isso mesmo.
Vão lá, apoiem o Pedro, apoiem o Poeta da Cidade.
Novo livro este ano.
Inscrevam-se. Só vai haver X e
não,
portanto.
Não, este ano.
Edição limitada?
Não. Juntei-me a uma editora.
Ok. Tu és tipo o Sam, né? O Sam daqui também começou como independente.
Começou como independente, juntou-se a uma editora e depois tornou-se independente outra vez.
Portanto, já sabes
aqui,
o que espera.
Mas aqui a minha questão é meramente: é impossível eu conseguir vender sozinho o número de livros.
E eu acho que fazes bem, porque uma das coisas que disseste é: eu não estou em nenhuma livraria. E depois diz assim: agora estou com uma editora. Ah, aquele gajo primeiro é independente, agora. O que é que isso tem a ver?
Não.
Tu estás a explorar os canais e a perceber onde é que está o teu público. Não, e se tu queres ter uma obra num sítio que é acessível às pessoas, acho que faz todo o sentido e acho que fazes muito bem.
É mais difícil fazeres uma rede TikTok só para ti.
Exato. um bocadinho mais difícil. Pedro, olha, obrigadíssimo mais uma vez, malta. Vocês já sabem, se ficaram até aqui neste episódio, é porque foi interessante e seguramente vocês conhecem alguém com quem queiram partilhar. Façam o favor de lhes enviar o episódio, dar um comment, deixar um like. Não se esqueçam de subscrever para receberem logo os episódios assim que eles saem. Já sabem, teremos às 23h10 no canal Q todas as semanas. Pedro, obrigado mais uma vez por teres vindo.
Obrigado, Tocha. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Poeta da Cidade. Obrigado a todos.
Obrigado. Esqueceste do outro Pedro.
São só 10. É só Pedro, Poeta da Cidade.
Boa. Dani. We'll be right back.